agradeço ao nosso vice-presidente, que faça a aferição de quórum, para darmos início à presença extraordinária.
Vereador Fred Godoy, vereador Rini, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula, vereador Ana Mia, vereador Luzimar Silva, vereador Elias Dunano, vereador José Fernando e Andréa. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Anania Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Portanto, hoje os felizardos são soberbos, pois consolidaram-se praticando mal e mesmo provocando a Deus, estão impunes. Vieram, entretanto, a falar uns com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrito um livro de feitos notáveis, aberto aos que temem o Senhor e têm seu nome no pensamento. Serão para mim o tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para o dia em que eu me reservar. Hei de favorecê-los como pai ao filho que o serve. De novo vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Malaquias 3, 15 ao 20.
Já peço novamente ao nosso secretário, Ananias Júnior, que faça a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondência de matérias objetos da presente sessão.
Obrigado, presidente. Dando sequência e lendo a síntese da ata da 65ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 7 dias de outubro de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente, Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos e Ramildo Altino. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões, o projeto de lei ordinária 294-2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a nulidade da nomeação, posse ou contratação para cargos de empregados públicos de condenados por crime sexual contra criança ou adolescente no município de Anápolis da outras providências. Projeto de lei ordinária 295-2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do selo de produtos orgânicos no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 296-2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação da campanha Coração de Mulher e define outras ações relacionadas. Projeto de lei ordinária 297-2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre o programa Saúde da Mulher na Melhor Idade do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 298-2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação do selo Empresa Parceira do Envelhecimento Ativo e da outras providências. O projeto de lei ordinária 299-2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Alfabetização Digital para Idosos e da outras providências. Projeto de lei complementar 302-2025, de autoria do prefeito, apresenta dispositivos ao artigo 7º da lei complementar número 561, de 16 de outubro de 2024, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis na lei orçamentária de 2025 da outras providências. No projeto de lei complementar 303-2025, de autoria do prefeito, acrescenta dispositivos ao artigo 6º da lei complementar número 558, de 25 de julho de 2024, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 307-2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania Anapolina ao senhor Gustavo Gaia Machado de Araújo. No projeto de lei ordinária 308-2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, denomina de Parque Infantil João Vitor Gontijo Oliveira o espaço destinado às crianças no Parque Ambiental Ipiranga, no município de Anápolis, da outras providências. usaram uma palavra, Celiane da SOS, Rimei Judes, Ramil do Autismo e Elias do Nana. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paula, Leitão do Sindicato, Luzimar Silva, Jackson Charles, João da Luz e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos, em segunda votação, o projeto de lei ordinária 170/2025, de autoria do vereador Jackson Charles, que proíbe a inauguração de entrega de obras públicas incompletas e inacabadas, ou que, embora concluídas, não atendam ao fim a que se destinam imediato à sua inauguração, aprovado por unanimidade dos presentes. No projeto de lei ordinária 206/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, concede título de utilidade pública à Associação Madalena de Canossa, no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 46/2025, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de no-breaks nos semáforos do município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram lidas e votadas emendas em projeto original no projeto de lei ordinária 197/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, dispõe sobre a criação do selo Autista a Bordo no município de Anápolis e da outras providências deferido pedido de vista do vereador José Fernandes. Projeto de lei ordinária 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate de Endemias no município de Anápolis e revoga a lei número 3.221 de 2006, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de requerimentos e moção, usaram a palavra pela ordem Rimei Júlis, José Fernandes, Domingos de Paula, Jackson Charles e Cleide Hilário. Nas comunicações, usou a palavra Elias do Nana e, não havendo nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador José Fernandes, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de outubro, em horário regimental. Sem mais para o momento, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ananias Júnior. Já abre a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, policial federal Suender.
São 9:49, a sessão ao vivo da sessão ordinária desta quarta-feira, dia 8 de outubro, que acompanha aqui pela Rádio Manchester, também foi deputado. O vereador policial federal Suender, da DPL, que acompanha a nossa tribuna, primeiro orador da manhã desta quarta-feira.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo à tribuna para repercutir aqui de forma breve uma resposta a uma demanda minha junto à Secretaria de Saúde. Eu fiscalizei os CAPs há poucos dias, pouco tempo, fui até cada unidade e percebemos ali a falta de estrutura humana, a falta de médicos, a falta de equipe multidisciplinar, multifuncionais, enfim, toda a questão humana estava deficitária e está deficitária. Cobrei da Secretaria de Saúde, até porque, como presidente da Comissão de Saúde, estive visitando cada unidade e cobrei da Secretaria de Saúde uma resposta sobre o preenchimento dessas lacunas humanas nesses locais. A secretária me respondeu da seguinte forma: informo que toda a rede de saúde mental de Anápolis encontra-se em processo de reestruturação, com vistas a sanar as dificuldades momentaneamente vivenciadas. Nesse sentido, já estão em andamento tratativas para a realização de processo seletivo, com o objetivo de fortalecer e recompor as equipes multiprofissionais dos CAPs. Paralelamente, a gestão municipal firmou parcerias com instituições de ensino superior do município, o que possibilitou ampliação da oferta de atendimentos psicológicos e psiquiátricos. Tal medida já resultou em significativa redução do tempo de espera para consultas, garantindo acesso mais ágil da população ao serviço de saúde mental. Ou seja, ela está informando aqui que já está em andamento as tratativas para a realização de processo seletivo, para recompor esse quadro funcional de médicos e equipe multiprofissionais. Essa é uma informação importante, é uma informação que a gente vai acompanhar de perto para que, de fato, possa recompor essas pessoas e ali dar mais qualidade, né, e dar mais agilidade aos tratamentos das pessoas que ali precisam. Como ela, a própria secretária informou também, que toda o processo de saúde mental, ele está sendo reestruturado. Então, estaremos acompanhando também para que essa reestruturação, ela sirva realmente benefício à sociedade. Mas o salutar e mais importante isso aqui é a comprovação aqui da secretária que, de fato, vai recompor o quadro humano desses locais. Então, é necessário agilidade e espero que seja ágil essa recomposição, porque a sociedade realmente, em especial da saúde mental, precisa e muito. É, eu quero também agora, por último aqui, repercutir, né, a caminhada ontem, caminhada da paz, uma caminhada que defende a anistia, feita em Brasília, pela toda sociedade de direita e também a sociedade que espera a pacificação do país. Espero a votação positiva sobre a anistia na Câmara Federal. E dentro das pessoas que discursaram, estava ali o senador Wilder, estava Gustavo Gaia, e discurso muito importante, palavras muito importantes, para que a gente possa novamente trazer o país, né, à pacificação. Então, meus parabéns aí a todo o evento, a todas as pessoas que participaram do evento, um evento significativo, muitas pessoas que estavam ali trabalhando e lutando pela democracia, democratizar de verdade o país. Porque o que aconteceu foi uma falsa acusação de golpe, que nunca aconteceu, nunca ocorreu, e hoje estão presos várias pessoas, presos políticos, e bem como também o presidente Bolsonaro, hoje preso político. Então, há necessidade que liberte esses presos políticos para que o país possa pacificar. E a forma de libertar é justamente votando a anistia que já está pautada na Câmara, e tenho certeza que esses deputados estarão buscando, né, um melhor voto lá. E vamos acompanhar Goiás também, como vai ser o voto de cada qual, para que a gente possa trabalhar o país na paz. E é isso que a gente espera, é isso que a direita espera. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, Fiscal Federal Swender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Godoy.
Vereador Frederico Godoy, Eduardo Dias, próximo orador da tribuna. A gente vai passar a vida para a participação da Câmara. Vereador, vamos falar para a gente. São 9:55.
Bom dia a todos. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Cumprimentar a mesa na pessoa da presidente André Rezende. Demais vereadores aqui na pessoa, do Alex Martins, plenário. Presidente, que me traz aqui essa tribuna anunciar alguns eventos que teremos agora para o mês de outubro. Então, eu gostaria muito aqui, primeiramente, agradecer à Câmara Municipal de Anápolis. Teremos aqui dois eventos aqui no estacionamento da Câmara, já agora, dia 10, o 10 agora. Teremos o Cine Drive-In, exclusivos para carros antigos. Então, gostaria muito aqui de agradecer o Retro Clube de Anápolis, que é parceiro meu, a realização desse evento, o Chevetes Anápolis, o Clube Carburado, a Apicar, são parceiros desse evento, evento limitado apenas para 50 carros antigos. Gostaria muito também de agradecer aqui a NASA, NASA Veículos, parceira no evento, a Sotrico, o Rancheiro, a Bioxinto, a Necro Sorvetes, que são parceiros desse evento. Então, convido a todas as pessoas que, amantes dos carros antigos, quer ver o cinema, o Cine Drive-In, agora, sexta-feira, sessão a partir das 19 horas, estaremos aqui no estacionamento da Câmara Municipal. Já no sábado, dia 11 do 10, teremos a nossa quarta edição do Diversão com Inclusão, no estacionamento da Câmara também. Teremos infláveis, pula-pula, trenzinho. Teremos aqui o bombeiro molhando as crianças, agradecer muito aqui o comandante Altieri. Teremos distribuição de brinquedos, pipoca, algodão doce, os produtos da Sotrigo, as pipoquinhas Sotrix, os produtos rancheiros, os cucos rancheiros. A Bioxinto também estará aqui distribuindo alguns kits infantis. Agradecer aqui na pessoa do Elias Aidar, o refrigerante Cristal também, que é parceiro meu nesse evento. agradecer o Marco Antônio Godoy, da Porto Pereira também, parceiro nosso nesse evento. Então, todas as crianças aqui estarão convidadas para esse evento aqui agora, sábado, a partir das 8h30 da manhã, diversão com inclusão. A PAI é parceira minha nesse evento, a Pestalozzi é parceira minha nesse evento e a Casa Joana também é parceira nesse evento, diversão com inclusão. Então, agradecer e convidar a todos. Lá no dia 20 de outubro e dia 21 de outubro, teremos 4 sessões de cinema nesses 2 dias, recebendo um convite aqui do comandante da Base Aérea de Anápolis, projeto que a Base Aérea tem ali na... projeto que a Base Aérea tem, chamado Profesp. Então, estaremos lá dia 20 pela manhã e à tarde, dia 21 pela manhã à tarde, levando nossos infláveis, nossos pula-pulas, pipoca, algodão doce, produtos rancheiros da Sotrigo, as bolachinhas Sotrix, a Nectar Sorvete estará lá também com cremosinho, a Biostinho também estará lá distribuindo produtos. Então, agradecer muito aqui o comandante da base, que nos fez esse convite de forma honrosa. Estaremos lá levando diversões para as 400 crianças carentes. Então, presidente, gostaria muito de agradecer à Câmara por estar cedendo esses dois dias aqui, na sexta e no sábado, a sua pessoa, que nos mediu esforço para a gente estar fazendo esse evento, tanto Cine Drive-In como Diversão com Inclusão. Agradecer também aqui a Prefeitura de Anápolis, a pessoa do Aurélio, gerente de iluminação, toda vez que a gente pede para ele ligar algum ponto exclusivo para a gente ligar os infravermelhos, o Aurélio está sempre à disposição, o CMTT, a pessoa do Ico, são parceiros nossos desse evento. Então, presidente, era só isso, devolvo a palavra.
Nós que agradecemos, Fred Pacheco, quero te parabenizar por esse trabalho, a realização também do seu evento lá no Profesp, eu acho que é de grande valia, é um projeto lindo realizado, Cacheta. Cacheta, ou eu confundindo seu nome com o do Godoy aqui, ele está super chateado. Que isso, Godoy, eu quero parabenizar você por esse trabalho, a realização desse evento lá no Profesp é de suma importância, são crianças que merecem ter esse Dia das Crianças, e o seu é excepcional. E a Câmara Municipal se sente honrada em fazer essa parceria com você, com o Cine Drive-In. Eu já recebi várias mensagens e várias ligações a respeito do Cine Drive-In dos carros antigos, que será realizado aqui no estacionamento da Câmara Municipal. Parabéns por essa iniciativa e também por fazer o Dia da Diversão com Inclusão.
Presidente, quando a senhora trocar os nomes, olha sempre a minha mão esquerda, que a senhora vai saber quem é o Godoy e quem é o Cacheta, tá?
Vou deixar. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Elias Durana.
9h59, vereador Elias Durana, do PSD, próximo orador da tribuna. A gente acompanha ao vivo pela Rádio Manchester, pela TV de Câmara. Sejam bem-vindos, bom dia para vocês que estão ligados aí na transmissão da sessão ordinária deste dia 8 de outubro.
Bom dia, paz e bem. Cumprimento a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, nossos amigos vereadores, em nome do vereador Rimê, que me deu uma gravata de meu aniversário. Obrigado, vereador. E a todos da plateia, a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Gente, eu estou aqui para dar uma satisfação aos moradores ali do bairro Murumbi, né, que tem uma rua ali que nunca foi uma abandonada, né? A gente está correndo atrás, já conversei com o secretário, com os diretores, e com fé em Deus, a gente vai conseguir assaltar aquela rua ali. Não vou dar data, porque não depende de mim. É a rua Inês, né? E também outras ruas ali, mas principalmente essa rua Inês, que os moradores sofrem muito ali com aquela situação daquela rua. Ele está no meio do bairro ali, todas as ruas asfaltadas e ela não tem asfalto, isso causa muito transtorno, sujeira, às vezes fica intransitável ali aquela rua. Então quero falar para os moradores ali daquela região que eu fiz o compromisso de lutar por eles e vou lutar até conseguir resolver essa situação ali do bairro Murumbi, principalmente da rua Inês. E também quero falar sobre a situação aí da rua Lusiânia e da rua Nápoles, que ali do painel viário que fez, que dá acesso à GL222, aqui no bairro Calistópolis, no bairro Vivian Park, que eu estou sendo muito cobrado, já fiz requerimento, já conversei várias vezes com os diretores, né? Antigamente era o Rony, hoje estou conversando muito com o nosso presidente Igor do CMTT, já está avançado os projetos. Ali está tendo muito acidente, né? Muito tombamento de carretas ali, naquela região. Transtorno, danos materiais, perigo de acidentes ali fatais com as crianças, porque as crianças aproveitam ali o alto fluxo de caminhões, de trens que passam ali naquelas ruas estreitas que foram feitas para carroça, né? E hoje passa de trens ali o dia inteiro. Está destruindo todo o bairro ali, aquelas ruas, porque eles se perdem ali dentro do bairro. E realmente está causando um transtorno muito grande para os moradores ali, mas é muito mesmo, entendeu? O Igor já está bem avançado com seus projetos para estar resolvendo essa situação e com fé em Deus, logo vai ser resolvido. Eu estou trabalhando dioturnamente para essas demandas daquela região. E também quero, em nome do meu amigo pastor Fernando, lá de Joanápolis, na Capelinha, dizer que já fiz um requerimento para o patrulhamento e o cascalhamento das ruas de terra lá daquela região, entendeu? Estou acompanhando a questão das pontes lá, estou cobrando do secretário, diretor, do prefeito, melhorias naquelas regiões. A gente não esqueceu daquela região, tá? Esses distritos geralmente são muito esquecidos, mas eu estou lutando, eu com muitos colegas aqui também, está correndo atrás para resolver os problemas ali. Quero deixar bem claro que estou lutando para resolver. Joanápolis, vocês me acolheram muito bem, pastor Fernando, sua família, seus amigos, Lucier, e eu vou honrar, tá, o compromisso que eu fiz junto com o prefeito de estar olhando por vocês aí. Tá bom? Fica aí meu agradecimento a todos os moradores da Capelinha e de toda a cidade de Anápolis. Obrigado, Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Nana. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Reamilton do Altir.
São 10:04, vereador Reamilton do Altir, mas eu poderia. Falo então como último orador que tem
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui a nossa presidente, senhora André Rezende, cumprimentando a todos da mesa. Tenho meus cumprimentos também ao vereador Fred Godoy, cumprimentando a todos os outros novos vereadores, parabenizando aí da sua atuação também em frente aí ao projeto de inclusão, né, e diversão, muito importante. E também dos carros antigos. Vou trazer meu fusquinha da concentração, viu? Né, coisa boa. Sou um amante do Fusca. Esse Fusca é meu, é o sexto Fusca, mas ele já está comigo há um tempo aí, né, todo frotado com o quebra-cabeça do autista, que é o Fusca da concentração. Bom, o que me traz também essa tribuna nessa manhã é falar sobre a Semana da Maternidade Ativa, um projeto que irá estender aí a conscientização, a valorização, há um momento em iniciativa pública e privada que poderá trazer orientações às mães que têm vindo as grandes dificuldades. Pessoal, só fazendo aqui uma reflexão. Outro dia, a minha esposa recebe uma mãe dentro da associação. E ela jamais, por mais de 20 dias, não conseguia lavar o cabelo, por conta que o filho desregulava constantemente. E isso não é diferente em diversas casas mais ativas. Sempre vive as dificuldades. E essa realidade nós vivenciamos dentro da nossa casa quando meu filho era pequeno. Um filho desregulando, um cuidado que tem que ser voltado para aquela criança. E aí a própria higiene pessoal acaba ficando ao esquecimento. Ontem eu recebi uma mãe dentro do meu gabinete, que a mãe chorava copiosamente das dificuldades. E ela me fazia uma reclamação de que ela não conseguiu cuidar do seu rim. E estava tendo crise de rim. nos rins ou no rim. E aí ela falava que não, que se ela saísse, como que ia ficar o filho? O enfrentamento da dificuldade dentro lá. Por isso, essa semana, ela vem valorizar, buscar aí, né, rodas de conversas, né, trocas de experiências, construções, apoio, né, de faculdades e o outro, para que nós possamos, em um projeto, dar suporte emocionais para essas mães. Então, esse é um projeto que estará tramitando e chama aí a atenção dos novos pares para que pensamos, né, como que vive a realidade dessas mães dentro dos seus lares, né, para que possamos trazer qualidade de vida para essas mães. E desde já agradeço aqui, né, o insight, a participação da minha amiga Miria Costa, que é uma mãe atípica e sabe das realidades das mães dentro dos lares. Inclusive, ela me fez uma contraproposta nesse sentido. Presidente, eu encaminhei um projeto aí para a mesa e eu gostaria de que a gente pudesse ter um olhar nesse sentido. A Bíblia Sagrada. A gente vai no Congresso Nacional e a gente vê exposto na bancada principal a Bíblia Sagrada. A gente vai na Assembleia Legislativa e vê exposto a Bíblia Sagrada. E aí, professor Alex? Você vai falar, mas você está conflitando a questão da laicidade do Estado? Não. Se a gente for observar o rol da história, né, na linha do tempo, nós vamos observar que as primeiras leis nasceram, inclusive, em Israel, através do decálogo. O que, que é o decálogo? O decálogo, o que é o decálogo, Ananias? Decálogo é os 10 mandamentos. A palavra logos quer dizer, né, palavras, decálogo, 10 palavras, 10 mandamentos. Então, a iniciativa de todas as leis, né, se tem iniciativa através do conceito da Bíblia Sagrada. Se for ver as lexas, né, o pessoal do direito, ele vai entender que teve retiradas de alguns assuntos da Bíblia Sagrada. Então, é um instrumento que tem orientado a nós, principalmente brasileiros. A nossa alfabetização iniciou através dos jesuítas, né, padres, frades, que vieram e começaram a trazer alfabetização para a população brasileira. Então, vendo-se que as casas de leis, como o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, se tem na mesa principal, né, a Bíblia Sagrada, na bancada principal, né, nós estamos caminhando essa proposta para que nós também, já temos aqui um elemento que é aqui, né, a cruz com Cristo, mas também um outro elemento poderá ser exposto aqui, né, aqui a Bíblia Sagrada. Então, sem mais, eu vou falar.
Obrigada, Hamilton do Autismo. Já fecho o pequeno expediente, abro o grande expediente, convidando os dois oradores que farão uso da palavra e dividirão o seu tempo, cada um em 5 minutos, e começará com o vereador João da Luz.
10:10, agora o vereador João da Luz, do Cidadania, vai usar 5 minutos no grande expediente. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do meu amigo Ananias, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. O que me traz essa tribuna é um assunto extremamente importante. Se eu fosse o prefeito, eu faria. Mas eu não sou um prefeito, eu só posso sugerir, vereador Hamilton. Nós estamos fazendo aqui uma indicação ao chefe do executivo imediato, o nosso prefeito Márcio Correia, e também ao nosso governador, Ronaldo Caiado, que são os gestores executivos do nosso estado de Goiás. Recentemente eu fiz uma campanha nas redes sociais. É uma campanha de solidariedade, um trabalho social que eu faço sempre nas redes sociais. E eu me deparei com uma família precisando de materiais, principalmente telha, porque eles estão vivendo no relento mesmo, barraca de lona. E nós fomos lá conhecer a história e nós fizemos uma campanha para arrecadar fundos junto à nossa comunidade, à nossa sociedade de Anápolis, para poder essa família conseguir comprar as telhas. E graças a Deus nós conseguimos alcançar mais de 70 pessoas que tiveram o interesse de ajudar essa família. E comprar as telhas, vereador Rimê, para esse amigo nosso. E me veio à mente a necessidade de nós cobrarmos políticas públicas do Executivo Municipal, do Executivo Estadual, para ajudar quem? Essas famílias. Hoje nós temos famílias que moram em casas extremamente precárias, residências que não oferecem habitabilidade, não oferecem condições, e essas moradias prejudicam principalmente o quê? A saúde, que são moradias, às vezes, insalubres. Moradias que, às vezes, tem um telhado que recebe goteiras, as paredes não tem nem reboco, as paredes precisam de uma pintura nova. E eu lembro muito bem que, antigamente, tinha um programa chamado... programa que o governador anterior ao Caiado tinha, que era cheque reforma e cheque moradia. O que que o governador daquela época fazia? Ele distribuía um valor que era suficiente para essas pessoas fazerem reformas, pequenas reformas, e que melhorava o quê? A condição de vida desses moradores. E nós tomamos... Com base nessa campanha que nós fizemos, nós vimos que muitas pessoas precisam, necessitam desse apoio do poder público, de comprar um material de pintura, de comprar um material para reboque e melhorar a sua condição de habitabilidade, a sua condição de moradia. E é importantíssimo por quê? Porque nós vamos diminuir as filas nas unidades básicas de saúde, as filas nas UPAs, porque a condição insalubre provoca uma condição de saúde que pode aumentar as filas. E nós estamos levantando essa bandeira, vereador Domingos, para provocar, pedindo aqui, nós estamos indicando ao governador Caiado, indicando também ao prefeito Márcio, que ele possa criar o que é um programa para alcançar essas famílias. Eu tenho certeza que vai deixar muitas famílias satisfeitas, felizes com a atuação do Executivo, porque vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, é uma bandeira que nós estamos levantando. Quem sabe um dia eu venha ser prefeito de Anápolis, né? E esse programa eu vou, sim, implantar na cidade. Um programa que realmente... Aí sim, né? Quem sabe, né, José? Quem sabe eu vou ser um prefeito da cidade de Anápolis, José também, né, José Fernandes, meu amigo, que um dia possa vir ser prefeito, né, que possa levantar essa bandeira para ajudar essas famílias. Tem vários aqui que eu tenho certeza que vai chegar a patamares muito mais altos, né, vai chegar a ser vereador, vai chegar a ser deputados, prefeitos, e possam levar essa bandeira, né, para poder ajudar essas famílias que vivem em situação precária. Obrigado, presidente André, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz, sempre trazendo boas notícias. Já convido o vereador Fred Caixeta para fazer uso dos próximos 5 minutos.
Agora, 10h16, vereador Cabo Fred Caixeta, do PFPB, agora usa a tribuna. Ele tem 5 minutos, dividir o tempo dele com o vereador João da Luz. Vamos ouvir.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende, cumprimento todos os vereadores aqui na pessoa do meu amigo, vereador Rimê Jules, cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, dois assuntos que eu quero tratar aqui hoje, apesar do tempo ser curto. O primeiro é falar sobre a nossa tradicional festa das crianças ali do setor Pedro Ludovico, né, a sua 4ª edição. Ano passado não teve como, devido à legislação não permitir, no ano eleitoral, mas teremos a 4ª edição ali no campo do setor Pedro Ludovico. Muitas atrações, brincadeiras, brinquedos, distribuição de brinquedos. Então, convido a todos da região e até da cidade de Anápolis para que leve sua criança para poder passar aquele domingo ali do Dia das Crianças conosco, se divertindo, que vai ser muito bacana. Bom, segundo assunto, não é tão uma notícia tão boa, mas que infelizmente tenho que trazer, né? A Anápolis perde mais duas posições na educação básica. E o nosso prefeito Márcio Correia tem lutado para que isso não aconteça. O prefeito tem investido na educação, o prefeito tem buscado mais vagas, abrir mais vagas na nossa educação, investindo em professores, valorização. Mas, infelizmente, há pessoas que não estão preocupadas com isso. No ano passado, a cidade de Teresópolis passou a gente também no índice da educação básica, que é o IDEB. Passou nós, a cidade de Anápolis, nossa cidade vizinha, Teresópolis. E agora Itumbiara e Jaraguá também ultrapassou a gente. Mas por que isso acontece? Na cidade de Teresópolis, nós temos a escola militarizada. E foi ela que foi a promissora que ultrapassou a cidade de Anápolis no IDEB. E aqui na cidade de Anápolis, o nosso projeto, que já poderia ter sido votado, que o nosso prefeito Márcio Correia já se mostrou, já tivemos conversa com ele, sendo favorável à criação da escola militarizada, mas infelizmente eu vou citar o nome dele para ele ter direito à réplica, professor Marcos Carvalho, professor, que votou contra na comissão das três comissões que esse projeto passa, que é presidente da Comissão de Educação, votou contra, fez um parecer de duas folhas, e na Comissão de Finanças pegou o nosso projeto, extrapolou-se mais que o dobro do tempo que ele tem para devolver, e até hoje que eu fui na diretoria legislativa, ele não devolveu o nosso projeto. E a cidade de Anápolis precisa melhorar o índice da educação básica. Você que tem vontade de estudar no colégio militar, que seu filho, você é mamãe, papai, tio, que tem vontade de algum familiar estudar no colégio militar, sabe como é a dificuldade de conseguir uma vaga no sorteio? E você que também pensa que poderia colocar já na educação básica, porque seu filho não tem idade de entrar no colégio militar, mas que infelizmente não tem na cidade de Anápolis, porque tem vereador que segura o projeto. Segura, porque lá na Comissão de Educação já fez um parecer contrário. Graças a Deus foi o único voto. O vereador do Partido dos Trabalhadores, diferentemente do nosso amigo Rimei, que também é uma pessoa muito inteligente, egresso do Colégio Militar, foi egresso. Isso é muito bom saber, por isso é uma pessoa tão inteligente, tão qualificada. E nós queremos sim votar ainda este ano para que o nosso prefeito Márcio Correia, que tem vontade sim, já mostrou favorável para a criação da primeira escola militarizada. Isso é inadmissível. O prazo que ele tinha, ele poderia ter feito qualquer solicitação lá na Comissão de Educação, que é a comissão de maior mérito, que ele, o vereador Marcos Carvalho, é presidente, professor Marcos Carvalho, mas que infelizmente fez seu voto contrário e agora está segurando o projeto por mais de 30 dias. Pasmem, cidadãos, 30 dias de um projeto que já poderia ter sido votado aqui nessa Casa de Leis, descido para o nosso executivo, que está trabalhando diuturnamente para a melhoria da qualidade de ensino, da educação básica da nossa cidade. Mas que, infelizmente, mais uma ferramenta, e ele está de mãos atadas, porque há vereador segurando projetos aqui. E, enquanto isso, os nossos alunos poderiam ter a escola militarizada para você, mamãe, você, papai, que agora nós sabemos que todos os vereadores aqui recebem pedidos. Infelizmente, não podemos fazer nada. Mas sabe da demanda dos colégios militares pela qualidade de ensino. Primeiro lugar no estado de Goiás, é da cidade de Anápolis, é um colégio militar. E nós poderíamos também melhorar, ser o primeiro colocado no índice da educação básica, mas infelizmente não conseguimos. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. O senhor dividiu comigo essa situação. Réplica ao vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, bom dia, nobres pares. No dia 28 de agosto, eu solicitei à Secretaria Municipal de Economia, a Secretaria Municipal de Educação e a Procuradoria-Geral do município que se posicionassem. Primeiro que eu solicitei à Secretaria Municipal de Educação, porque para falar sobre projetos de educação, nós temos que ouvir os 2.800 professores. não aceitarei ignorar os 2.800 professores e os mais de 1.000 servidores da rede. Eles não serão ignorados. Eles merecem respeito. Eles não serão atravessados. Não serão atropelados. Quem tentar atropelar servidor público aqui não vai vencer. E não vai vencer no grito. A gente precisa respeitar o servidor público. Precisa respeitar os servidores da educação. Não vamos atropelar os servidores. Não admitiremos isso. E para isso, nós exigiremos os trâmites legais. Quem desconhece os procedimentos precisa estudar um pouco mais.
Convido o próximo orador inscrito, vereador Luzmar Silva.
10:22. Vereador Luzmar Silva é do Progressistas. Ele agora vai usar a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Na sessão desta quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Vamos ouvir o vereador Luzmar Silva.
Bom dia, presidente André. Bom dia. Todos Lopes e Diz, cumprimento todos na pessoa do amigo Domingos de Paula e todos que estão acompanhando aí pela galeria. O assunto aqui, fico feliz, né? Tendo vários vereadores aqui divulgando as suas festividades aí no mês de outubro, divulgando a festa das crianças. Né? Então, parabenizar todos os vereadores aí que têm essa preocupação. Até ontem, indo ali em Goiânia comprar um brinquedo, juntamente com o vereador Fred Cacheta, falei para ele, né? Nós somos 23 vereadores, se cada um fizesse duas festas, a gente conseguia fazer a cidade toda, né? Mas, respeito, cada um tem sua forma, sua maneira de trabalhar, né? Mas fico feliz de ver aqui os vereadores que antecedeu, trazendo, divulgando as suas festas, Fred Godoy, né? Expandindo. Começou fazendo aqui na Câmara, outro já anunciou que vai fazer em outros lugares também. Né, o vereador Cacheta, qual teve ali na nossa 22ª festa, e ele falou, vou fazer a minha ano que vem. Né, e saiu dali, já está na 4ª edição, o tempo passa rápido, né, Cacheta? Mas é isso aí. E quero aproveitar aqui o microfone, né? Ontem eu fiz um resumo das 20 festas aqui, mas hoje eu quero trazer, aproveitar essa última sessão, né, domingo, é a grande festa. Para mim, a maior da cidade, né, sempre foi, e se não for a maior, do estado de Goiás. Mas agora a gente vê aí até a prefeitura também mobilizando, né, para fazer a festividade, a primeira festa, e a gente fica feliz, né? Com isso, mais crianças aí sendo contempladas, a gente sabe. Daquele pai que às vezes tem dificuldade de dar um presente, de dar ali uma alegria, até mesmo alguns que têm muitas crianças, 4, 5, né, então fica oneroso ali para ele dar brinquedo para todos e ter a oportunidade de estar indo nas nossas festas e conseguindo aí passar a programação aqui da maior festa, 25 anos, qual louvo a Deus, agradeço. 25 anos, essa festa começou no ano de 2000, ali no Calistópolis, 25 anos e 24 festas, porque perdemos um ano para a pandemia. Essa festa que, louvo a Deus, que crianças, que foi ali em 2000, 2001, 2002, 2003, hoje eles cresceram, casaram, construíram famílias, e as crianças, e levam as crianças deles hoje para estar participando da nossa festa. Então, isso é uma gratidão imensa, né? E a programação, a festa começa às 8 horas da manhã, vai ser servido ali um café da manhã com muita fruta, com muitas coisas boas, e a gente abre o evento. E das 8h30 às 10h é reservado ao público evangélico, às igrejas ali da região, com as crianças tá brincando, e muitos louvores, a palavra vai ser pregada através do nosso amigo pastor Wesley Aragão, e depois das 10 eu começo ali, eu mesmo interagir, brincar com as crianças, né? Mas antes um pouco, 10h10, a apresentação do balé, é as meninas que faz ali no LS o nosso projeto, como aconteceu no Recanto do Sol, também teve a apresentação das nossas bailarinas, as meninas que faz ali a custo zero o balé com nós, vai estar apresentando às 10h10 da manhã. 10h30 eu começo a brincar com as crianças e vamos até às 12 horas. O evento não para, né, a gente faz um revezamento ali para as pessoas almoçar e eu retornarei com as brincadeiras às 13h30 e vou até às 15h30 ali brincando com as crianças. 15h30 a gente estaremos distribuindo a partilha do bolo. Vamos ter um bolo ali de 25 metros, né, na organização da panificadora MM e confeitando aquele bolo ali a minha esposa. Então, vai ter esse bolo onde as pessoas vão poder alimentar e também levar para casa, né, e todos ali com refrigerante sendo servido. E ali nós não trabalhamos com refrigereco, não. Né, ali é Guaraná Antártica, Coca-Cola e Fanta. Né, não tem refrigereco lá, não. Então, depois, a tradicional, 4 horas, vamos ter ali uma atração com um robô. Né, um robô que vai chegar ali fazendo a alegria das crianças. 4h30 da tarde, teremos a chuva de balinho e pirulito. Né, consegui, ano passado, jogar cerca de 1 tonelada, 1.000 quilos de balinho e pirulito. Né, então, a gente vamos repetir esse ato, né, que já é tradição, ali a nossa chuva de balinha e pirulito. Aí às 16h50 a gente organiza o sorteio, para começar o sorteio das bicicletas, aonde em torno de 10 bicicletas vão ser sorteadas ali. Acabando o sorteio das bicicletas, teremos brinquedo para todas as crianças. Né? A gente saiu de lá no último evento, 9h45 entregamos aproximadamente 4 mil brinquedos. Então, convido a todos vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Manchester, vocês que estão acompanhando pela TV Câmara, né? Teremos ali o dia todo de festa, teremos pipoca, algodão doce, tobogã gigante, futebol de sabão, touro mecânico, castelo de bolinha, pula-pula, passeio no trenzinho da alegria, né? Todo momento ali é registrado também, as pessoas ganham uma foto e a inovação aí desse bolo também, que é uma atração que a gente vai estar distribuindo ali. E será um dia muito divertido, acima de tudo, um momento único. Né? Gratidão ao senhor por mais esse ano, por mais essa oportunidade que ele me concede. Né? Até agradeço aqui também, né, as pessoas que estão nos ajudando a divulgar essa festa. Agradeço muito aqui a Rádio Manchester, da pessoa do Marcos Vieira, agradeço ao presidente Andréia, onde o boletim hoje foi convidando aí as pessoas para essa festa. Quero convidar todos os colegas, eu não tenho esse negócio, a festa do vereador, eu não vou lá. Pelo contrário, né? O Fred foi lá, inspirou e hoje faz a festa também através do tio dele, do Valdete. Então eu acho que é bom quando os vereadores vão lá, convido o Rimê para chegar lá, ajudar a gente a sortear a bicicleta, né? Não acho ruim de maneira alguma. Todos convidados, Fred Godoy, todos os colegas, né, que quiser estar indo lá, vai ser bem recebido. Agradeço aqui o Vavá também pela oportunidade, né, de estar divulgando aí no meio de comunicação, o DM Anápolis, a Lana do Canal 14, Hernande Paula, que sempre bateu, mas também registrou esse momento. E quando divulga, não é para mim aparecer, mas sim para as pessoas que não sabem, que não conhecem, está indo até o local. E convido, né, nossa presidente Andréia, né, o deputado Hamilton Filho, foi solícito, me deu uma bicicleta, com a gente vão estar sorteando lá também. Né, e se Andréia estiver na cidade, vai ser muito bem recebida lá por nós. Né, e todos os colegas, né, e expresso aqui a minha alegria, é a minha felicidade de poder estar nessa casa, porque era uma festa. Quando eu me tornei vereador, a gente conseguiu expandir e também melhorar muito aquela festa ali na região. E agradeço aqui a Prefeitura de Anápolis, por estar me cedendo, através do Márcio Correia, está me ajudando a enriquecer aquela festa, né, me cedendo ali as tendas. Lembro que a gente tinha que molhar os meninos de mangueira, presidente, porque o sol muito quente. Né? Então, a prefeitura nos ajudou aí com 3 tendas, com os gradil para formar as filas para entregar as bicicletas, agradecer a CMTT pela liberação da rua, né, e também pelos banheiros químicos, e como o Godoy falou aqui, né, o Aureg, com ponto de energia. Não tem como, se não for energia forte. E nesse momento, eles acabaram de me ligar, né, querendo saber onde que era para colocar os pontos lá e tal. Então, agradecer ao Aurélio, sempre solícito, aí, que ajuda, porque aqueles brinquedos têm que ter esse ponto de energia, porque eles são inflados. Se não tiver uma estrutura boa de energia, fica caindo e a festa acaba não acontecendo. Então, agradeço aqui, né, o Aurélio, agradeço o CMTT, o prefeito, aí, pela parceria. Né, sabemos que os gastos são muitos. Hoje, uma tenda, carinho da feira, está em torno de R$700, né? Então, só com tenda ali, R$2.100. Então, já é uma economia que a gente tem graças a essa parceria aí com o executivo. Agradeço a todos aí que têm o carinho de estar nos ajudando, né? E fico feliz, aí, muito feliz mesmo de poder estar realizando essa festa. Já pedi meus filhos, falei, ó, quando eu partir, eu quero que vá até o número 50. Cheguei na metade, né? 25, mas Deus vai dar vida e saúde aí para a gente continuar fazendo a alegria dessas crianças. Sabemos que para muito o que a gente está falando, às vezes é até bobeira, mas a gente sabe da grandeza, né, dessas crianças da ponta da rua que precisam de nós. Tenha todos um dia abençoado. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Vereador, réplica ao vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente. E eu quero falar com você, professor, professora da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Eu tenho o maior carinho e respeito por todos, todos. Sou filho de professor, trabalhei na rede de ensino e tenho respeito, tinha o respeito e era respeitado por todos os professores. Não caiam no conto da sereia, no lobo vestido de cordeiro, porque essas falas nós sabemos que são ideológicas partidárias. Não tem nada contra os senhores professores. Inclusive o nosso projeto, todos, 100% dos professores, serão da rede municipal. A gestão, 100% da rede municipal. Então, essa conversa que eu estou contra, que eu não respeito, isso é falácia, que nós precisamos mostrar para todos que todos, nós todos, estamos unidos em prol da educação. O que nós queremos é uma educação básica, de qualidade, gratuita na cidade de Anápolis. E quem precisa estudar é quem não obedece prazos regimentais. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10h34, o vereador Domingos de Paula, do PDT, usa agora a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. Hoje, quarta-feira, 8 de outubro. E você acompanha aqui com a gente pelo canal do
Bom dia a todos, cumprimentar aqui a presidente, cumprimentar todos os vereadores na pessoa. Vereador Rimê, cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, você que nos acompanha pela TV Câmara, você que está aqui no plenário acompanhando a sessão. Tem dois assuntos para falar, mas antes eu quero aqui cumprimentar a vereadora Thaís Souza, que não está aqui, não veio na sessão. Ontem eu estive ali no feirão da Santa Isabel, onde com a parceria da vereadora Thaís Souza com a deputada Vivian Naves, onde que a deputada destinou R$300 mil está fazendo lá castração de 1.200 animais, cães e gato. Então, cumprimentar você, Thaís, com certeza, está aí nos ouvindo. Parabéns por esse trabalho, né? Um trabalho que aonde você está aí fazendo. É, não interessa quem está levando os animais, pode ser qualquer pessoa, e você está atendendo todos, eu estive aí para acompanhar. Então, parabéns a você, a sua equipe, a equipe da Vívia. Parabéns, deputada, por destinar esses R$300 mil. Presidente, ontem eu usei a tribuna aqui e disse que estaria andando em alguns pontos da cidade. No primeiro momento eu tinha falado de colocar uma fita preta, depois um vereador veio aqui e deu a sugestão de colocar a fita da paz, que é a fita branca, né? E eu acatei, gostei muito, só que eu coloquei, não foi nenhum e nem outra. Eu coloquei simplesmente, comprei uma fita crepe e fiz uma cruz, demarcando alguns postes na cidade. Aonde que eu estive? Eu comecei ali entre o Parque Brasília e o Jardim Itália. Nós temos ali uma área pública, uma vergonha para o prefeito Márcio Correia. tudo escuro. O prefeito Márcio Correia, que fez vários vídeos indo em algumas áreas públicas e falando da deportação de banco e uma coisa, e na sua gestão, ontem eu visitei 10 áreas públicas, tudo abandonada e escura. Estive Jardim Itália, passei ali Residencial Buriti, aonde que tem aquela Praça Paulo Esportiva, Vila Sul, estive lá na Vila Norte, nas duas praças da Vila Norte, tudo apagada. Conversei com algumas moradoras, não fiz o vídeo com nenhuma em respeito ao colega que é vereador da região, não fiz. Apagado vários postes, inclusive lá tem um sinalzinho da cruz que eu fiz com essa fita crepe. Agora, pasme, ali, aquela avenida que dá acesso à Coca-Cola, onde o pessoal faz caminhada, a metade é iluminada e a metade não. E aí, o nosso gerente de iluminação é morador daquela região também. Será que ele não passa lá à noite e vê aquela, aquela escuridão que está ali, não? São várias lâmpadas queimadas na nossa cidade. E as pessoas pagam a taxa de iluminação e a prefeitura aderiu uma ata de 53 milhões de reais para poder fazer as trocas de lâmpadas da nossa cidade. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que começar fazendo o dever de casa. Nesse caso, o dever de casa para a administração pública são as áreas públicas que estão abandonadas nesse sentido em relação à iluminação pública. Ontem eu visitei 10 e vou continuar fazendo isso essa semana. Vou andar no Industrial, vou no Recanto do Sol, vou na região do Union Park, vou em todas as regiões. Não vou colocar uma fitinha em todos os postes, mas na maioria que eu estarei visitando, eu vou colocar, porque quando você coloca em um, quando a prefeitura for lá para poder trocar, a gente identifica que já está tudo apagado. Todo apagado, uma escuridão total. E aí eu estive conversando com as mães ali no setor sul, aonde falou assim, vereador, eu estive aqui na inauguração, quando o senhor esteve aqui, outro vereador esteve aqui também, e logo em seguida as nossas crianças brincavam aqui e faziam caminhada. Hoje, a gente vê luz de cigarro acesa à noite. Eu não sei o que, que as pessoas estão usando. É isso que a gente vê. Então, o senhor, eu ouvi o discurso do senhor, cobra lá do prefeito para poder iluminar aqui. A gente tem criança que pode estar brincando aqui. Eu disse a ela, eu falei, oh, não sei o que está acontecendo. Tem muito vandalismo que tira, mas está na cidade toda. As áreas públicas da cidade toda, a maioria, porque eu também andei em algumas que estavam iluminadas. Passei ali no bairro São Sebastião, lá está iluminada. Arena Polo Esportiva, Morada Nova Filósofa, está iluminada. Lá no bairro de Lourdes, está iluminada também. Então, são vários locais que estão apagados. Apagado é a maioria. Então, prefeito Márcio Correia, o senhor que aderiu uma ata de 53 milhões de reais, faz investimento na cidade. Faz investimento. Se a equipe da prefeitura não tá dando conta, contrata. Ou, aliás, só não está contratando ou porque não tem dinheiro. Não tem tempo de ficar aí na prefeitura para poder fazer o trabalho, para poder buscar recurso onde tem que buscar. Prova maior disso, essa matéria hoje aqui, ó, da Rádio São Francisco. Eu sempre tenho subido essa tribuna e falado em relação à saúde. A saúde de Anápolis não vai bem. Está ruim. Prova maior são as ações que o executivo faz, que aonde ele faz visita, só de madrugada. De madrugada não tem ninguém em hospital, não. Tem algumas pessoas. Vai no horário de pico. Eu até dei um exemplo básico aqui. Fica ali na Avenida Goiás, no horário de pico. De manhã, meio-dia ou no finalzinho da tarde. Se quer, você dá conta de ultrapassar, se não for no sinaleiro. Agora vai lá de madrugada. Vai lá 1 hora da manhã. Vai lá 2 horas da manhã. Você fica lá 30 minutos, às vezes você não vê nenhum carro. E é da mesma forma em relação à saúde. A Santa Casa pede mais uma vez socorro. A Santa Casa está pedindo socorro para o prefeito Márcio Correia.
A Santa Casa está pedindo socorro, secretária de saúde. Meu presidente da Comissão de Saúde aqui na casa, o senhor está calado. O senhor está amordaçado. O senhor que sempre foi combatente em relação à área da saúde. A saúde está um caos. E meu presidente na área de saúde, aqui, está calado, vereador Suender. Chamei vereador e presidente para andar junto comigo para a gente ver alguma coisa. Vereador não vai. No passado, vereador amava fazer vídeo. Agora, vereador não vai. Presidente, anda comigo. Vamos ver como é que a saúde está tão caos. A Santa Casa tem 10 UTI. Diz que vai fechar. Por quê? Porque o prefeito não paga. As pessoas que precisam de um atendimento em algumas áreas, estão marcando para o ano que vem. Esse ano não tem vaga. E são várias e várias pessoas. E aí, quando você fala em relação à saúde, os adversários chegam aqui, estão usando o palanque político. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato a deputado federal, eu não sou candidato a deputado estadual. Eu estou apenas aqui cobrando dessa gestão que a cidade está deixando virar um caos. Já falei em relação ao transporte público. Não paga. Você que anda de graça no domingo aí, na Urbam, o prefeito até hoje não pagou os domingos para a Urbam. Liguei ali do lado do Rimê, peguei até o telefone com o vereador Rimê. E liguei para o advogado da Urbam, falei, a prefeitura já pagou. Pelo amor de Deus, vereador, cobra. É mais de 2 milhões que a prefeitura não paga. A prefeitura não paga a saúde, não paga transporte. A prefeitura está pagando nada. Mas o prefeito não para no gabinete para poder discutir. Secretária de Saúde, não para no gabinete para poder discutir. Secretário de Obra, nós temos que ter um plano para a nossa cidade. Nós temos que ter um plano para poder buscar recurso. E ficar andando de madrugada e durante o dia não sentar no gabinete, não tem onde buscar dinheiro, prefeito. E aí, os colegas que defendem de qualquer custo aqui, no futuro a gente vai ter essa discussão de novo. Para poder mostrar para vocês que a gente vem aqui fazer um alerta. Eu torço muito para que a gestão dê certo, principalmente em relação à saúde. As pessoas agora começaram a vir na Câmara para poder falar em relação à saúde. Hoje mesmo, uma pessoa foi falar com o doutor Zé, depois falou comigo, disse que tinha sido maltratado. Eu falei, não, não maltratou não. Chamei o Zé e o Zé conversou com ele na realidade. Foi um mal entendido da pessoa com o Zé. Nós aqui estamos aqui para ajudar. Mas o prefeito paga as dívidas, principalmente de saúde. Vereador, presidente em exercício, vereador doutor Zé Fernando, devolvo a palavra.
Réplica. Vereador Suenter. Sobre a Santa Casa, eu já recebi os dirigentes da Santa Casa, já conversei com a secretária, estou cobrando esse repasse, estou trabalhando mesmo nessa situação. É claro que tem sim que repassar, e como presidente da comissão, eu estou cobrando, estou ativo e estou falando também com as duas partes para que isso se resolva. Agora, vereador sobe a tribuna para falar sobre isso. Eu lembro muito bem a época que ele era contra, inclusive, repassar dinheiro à Santa Casa. Ele não engana a Santa Casa, ele não engana as pessoas. Ele era contra repassar dinheiro à Santa Casa porque ele alegava que a Santa Casa não atendia de portas abertas à população, o público. Então ele era contra a Santa Casa, sempre foi contra a Santa Casa. E agora, quer dar um de bom moço? Não. Eu estou trabalhando, eu fui nos CAPs, eu fui em todos os locais, vários hospitais, continuo indo e continuo recebendo as pessoas, tanto a Santa Casa quanto outras unidades de saúde. Contudo, estamos resolvendo, estou buscando solução. Mas esse vereador não engana. Ele era contra a Santa Casa e os pessoal da Santa Casa também sabem que ele era contra, inclusive, repassar dinheiro para a Santa Casa.
Sabemos disso. Eu estava na reunião quando o Dom João Wilk veio e eu assisti o posicionamento do então presidente nessa reunião com a Santa Casa. O discurso é totalmente diferente. Vereador Jackson, próximo na tribuna.
São 10h47. Vereador Jackson Charles, do PSB, usa agora a tribuna do grande presidente. Vamos ouvir.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, doutor Zé Fernandes, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Cumprimentar a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações. Cumprimentar a todos que se fazem presentes no auditório, mas, sobretudo, cumprimentar a população anapolina e vamos aqui fazer o debate dos assuntos aqui abordados desta manhã. Antes de iniciar o debate, eu queria pedir a atenção dos colegas e, de certo modo, tentar amenizar o debate e a discussão dos colegas anteriores aqui, do que diz respeito às defesas da educação. Todos os dois colegas são defensores da educação, tanto o vereador Fred quanto o vereador Marcos, e eu penso que são assuntos que a gente pode estar dialogando aqui, porque nem o vereador Marcos, nem o vereador Fred nunca se portou aqui também na casa contra os professores e nem servidor público municipal. Hoje, o vereador Domingos, pelo menos, não correu risco de vida aqui. Ele trocou a chave grife por uma fita crepe. O risco é menor. Eu, vendo atentamente a fala do vereador Domingos, ele, obviamente, se referiu a mim, embora ele não citou o nome, porque foi comigo que ele dirigiu ontem. E eu quero fazer aqui umas colocações muito importantes nesse momento para a cidade de Anápolis. Uma criança chamada João Vitor perdeu a vida. Morreu. Sabe por quê? Porque ele tocou em um fio energizado. Diante desse fato, parte da oposição da casa, ao invés de sentir a dor da família nesse momento, prefere usar de subterfúgios para poder desmerecer ou fazer críticas sem nenhum fundamento a quem está sentindo a dor daquela família que perdeu uma criança. Vereador Domingos, claro que é necessário fazer a substituição de lâmpadas. Quero aqui fazer uma defesa à equipe de iluminação. Não tenho nenhum aval, nenhuma autorização e nenhum pedido de quem quer que seja da iluminação para fazer a sua defesa. Mas eu tenho que fazer a defesa. Esses senhores da iluminação estão trabalhando dioturnamente, deixando os seus reais afazeres em busca de criar uma prioridade feita pelo prefeito Roberto Naves, e a prioridade do prefeito Roberto Naves, nesse momento, até ontem, foi priorizar a vida das pessoas. Um diazinho sem luz, sem lâmpada, em uma rua aqui, outra ali, não vai fazer falta. Mas a vida do João Vitor fez falta. A vida de outros moradores pode fazer falta. E a inércia do gestor público, que foi uma inércia de todos nós durante tantos anos nessa casa. E aí a gente quer atribuir isso agora ao prefeito atual,
Eu tenho a minha meia-culpa. Nós temos a nossa meia-culpa. O prefeito priorizou parar os caminhões de troca de lâmpada e agarrar na fiação elétrica da cidade para poder buscar resolver o problema e salvar vidas do povo. Mas é mais fácil você encontrar uma lâmpada apagada e lembrar do que você lembrar do episódio da morte de uma criança causada por um fio desencapado. Tem uma novela na Globo que se chama Vale Tudo. Ela já foi inédita, ela já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, e agora ela foi filmada novamente. E até hoje, nenhum de nós assistindo essa novela por 3 vezes, sabe quem matou Odete Reutemann. Situação semelhante nós vivemos na cidade durante tantos anos. Quantos anos nós temos debatido aqui nessa casa, procurando saber quem são os responsáveis por essa fiação vergonhosa na cidade? Quantos anos? E nenhum de nós estávamos sabendo nem descobrimos quem era os responsáveis por esses fios, era o do André. Precisou de alguém ter saco roxo, me perdoe o pronunciamento, ter coragem, ter compromisso com a vida, com a família e com a dor de uma criança que morreu por um fio desencapado, para parar tudo. Vamos resolver o problema da fiação. Vamos tirar esses fios embranhados, porque o povo está morrendo. Pessoas estão tendo problemas, perdendo o seu patrimônio. Motoqueiros estão cortando pescoços. E aí você vem me dizer que um dia ou outro está com problema porque uma rua ou outra está sem iluminação? Está sim. Ontem o prefeito fez um pacto e um acordo com o Ministério Público e as empresas. Aí apareceu todo mundo. Apareceu quem matou Odete Reutemann. Apareceu todo mundo. E fizeram um acordo. E o prefeito deu um prazo para que se resolvesse o problema da fiação de Anápolis, para que a prefeitura voltasse à sua vida normal e fizesse a continuidade da substituição das lâmpadas, que também são importantes, que são necessárias. Ninguém aqui está dizendo que não é necessário, que não é importante. O problema é que o gestor tem que fazer priorização, e a priorização do prefeito Márcio Correia é a vida das pessoas. E nós não sensibilizamos com isso e ficamos aqui ao passo de estar ao lado do prefeito, ajudando o prefeito, apoiando o prefeito nesse momento de trágico na cidade. A gente vai criticar porque o setor de iluminação deixou de trocar uma lâmpada aqui, outra ali. Que parte dela não é troca de lâmpada, é roubo de fio de malandros que estão na cidade, que inclusive boa parte estava ali no centro pop, que o prefeito está brigando na justiça e que muita gente aqui, ao invés de estar do lado do prefeito, está criticando o prefeito também. Onde é que nós estamos? Onde é que está a nossa sensatez, a nossa sensibilidade? Qual é o nosso papel dessa casa? É servir partidos políticos? É servir grupos políticos? É torcer para o quanto pior, melhor, sem conseguir observar as reais necessidades do município do momento? Um médico, quando vai fazer uma cirurgia, às vezes, é necessário cortar uma perna para não perder a vida da pessoa. E na vida é assim. Às vezes nós temos que pagar um preço. E às vezes não resolveu antes, vereador Fred. Porque nenhum gestor, e nem nós enquanto gestores, tivemos a coragem de enfrentar, como o prefeito Márcio Correia está enfrentando, essa questão do mau uso do espaço público na cidade de Anápolis. Que eu acredito que agora, com essa atuação do prefeito, isso possa se resolver. Isso possa se resolver. Tem um preço? Tem um preço. E aí o preço é esse, que foi dito aqui hoje. Ah, o prefeito, esse pessoal da iluminação não trabalha. Trabalha e trabalha muito. Estão trabalhando muito. Só que ao invés de trocar as lâmpadas, eles estão cuidando da vida das pessoas, arrancando os fios energizados que estão soltos pela cidade, que apesar do empenho, ainda não chegou nem 10% do esperado. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Presidente, eu confesso que eu senti envergonhado hoje com a fala do nobre colega. Eu, se eu fosse pai daquela criança que tinha, que faleceu, eu entrava na justiça para poder proibir de usar o nome do meu filho em discurso, em vídeo. Por que, que o prefeito não vai lá e paga a indenização à família, já que quer ajudar? Antes de acontecer isso com o João Vitor, várias pessoas já tinham sido acidentadas, vereador. Nós fizemos projeto aqui para poder preservar isso aí. Inclusive a gestão, qual eu apoiei, se tivesse utilizado o nosso projeto, às vezes não teria acontecido isso aí. Nós fizemos projeto, mas a fala que eu usei na tribuna ali, vereador, se o prefeito não pagar a Santa Casa, é 10 UTI, vai morrer mais gente. A fala que eu usei ali, se não iluminar as praças públicas, vai ser pessoas atacadas e vai morrer lá na praça pública também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu me solidarizei com a família, mas se eu fosse parente dessa família, eu proibia de usar o nome do meu filho.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
Agora 10h59. Vereador Jean Carlos, primeiro secretário da mesa, líder do prefeito.
Obrigado, presidente André. Cumprimento Vossa Excelência e demais colegas. Cumprimento os que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester. Também os internautas aí pelo YouTube. E todos que estão no plenário pela Torre Vilela. Escorrer aqui, sobretudo, em relação à nossa reunião realizada ontem sobre a coordenação do prefeito Marcos Corrêa e do promotor de justiça, Alberto Francisco Cachumba, e promotor de justiça que está imbuído aí também nessa pauta tão importante que é promover a segurança, sobretudo a fiação. E como as pautas, os assuntos se entrelaçam, não posso deixar de dizer aqui. Como bem disse o colega, se a administração passada tivesse dado a importância sobre as leis e sobre os problemas que já ocorriam em relação à fiação, se nós tivéssemos tido a ressonância, o respaldo que o prefeito Marcos Corrêa está dando agora em relação a esse problema, talvez sim nós tivéssemos evitado outras tragédias, que de fato já aconteceram para trás. Então nós deveríamos reconhecer e aplaudir a atitude do prefeito, que determinou de imediato, Carlinhos, as equipes de iluminação, através de um decreto municipal, a se paralisar suas atividades, vereador Jacques, para uma coisa muito mais importante, que é salvar as vidas, que é eliminar, Fred Godoy, o risco iminente que nós estamos por toda a cidade. Nós estamos reféns, neste momento, da exposição de fios despendurados, energizados, e que tem, como disse o colega aqui, cortado motociclistas, pedestres, ciclistas, e que o pior culminou na tragédia mais recente dessa criança que perdeu sua vida. Mas mais do que tomar as providências, e não foi só no calor das emoções, o prefeito tomou a atitude, e essa casa aqui também, através da presidente André Rezende, solicitou a instalação dessa frente parlamentar, que denominamos de fiação segura. O prefeito esteve no Ministério Público, o Ministério Público também, indignado com a situação, coordenou essa reunião que ontem, né, culminou nessa reunião com
a presença do representante da Anatel, representante da Equatorial, representantes dos provedores. E aqui, Fred Godoy, eu quero destacar o interesse e o comprometimento dos provedores que ali estiveram. Cerca de 40 provedores, representantes dos provedores, apresentaram o plano de ação e estão comprometidos em fazer, junto com a Prefeitura Municipal, com a Equatorial e sob a orientação aí do Ministério Público, essa ação emergencial que ficou estabelecida ali, nesse primeiro momento, num prazo de 180 dias, para que nós possamos eliminar totalmente, sobretudo, os pontos principais, que são os fios soltos, os fios sob risco de higienização, os fios e cabos que estão destensionados e aqueles que estão fora das normas técnicas. Portanto, nós temos que, nesse momento, é nos solidarizar e envolver com a determinação do prefeito que, por força desse decreto emergencial, estabeleceu que as equipes pudessem reforçar e retirar esses fios até que a Equatorial e os provedores tomassem essa atitude. Então, num dado momento, o impacto foi, sem dúvida, a diminuição da substituição de lâmpadas e reposição nesses 10, 15 dias após essa ocorrência. Mas reconhecer que foi por uma causa justa, foi para tentar evitar o risco iminente aí de outras ocorrências drásticas. Mas eu quero cumprimentar ali o prefeito, o promotor, os provedores que ali estiveram, né? Nós estivemos ali, mas o vereador Edson representando essa casa, pelo esforço de criar realmente uma força conjunta para que nós possamos, em breve, daqui 6 meses, ter uma cidade melhor. Sobretudo, não apenas na questão estética, mas sob a eliminação dos riscos. O prefeito de imediato mandou para essa casa aqui o projeto de lei que nós aprovamos, condensando a legislação e tornando mais rigorosa. O prefeito vai, inclusive, estar agendando aí com a Anel, para que ela possa cobrar ação mais contundente por parte da Equatorial, que não se foi contra a contribuir, mas por uma série de situações coloca interpretações que não, muitas vezes, é a que a gente também compreende, que o Ministério Público tem entendido. Mas se manifestou também solidária à operação. Ficou definido esse prazo de 180 dias. Os provedores farão a retirada em conjunto, alinhado aí com a Secretaria de Infraestrutura e a Gerência de Iluminação. Vai ser feito o alinhamento junto com o servidor, sob a coordenação do Aurélio, para que não haja aí situações em que eles possam alegar cortes irregulares. Eles, a princípio, disponibilizarão cerca de mais ou menos 70 equipes no conjunto desses 40 provedores que farão por toda a cidade essas manutenções. Eles se propuseram a criar uma cooperativa, Fred, para que possa, inclusive, permanentemente contratar uma empresa e manter esse trabalho de forma perene, perpetuar definitivamente, para que não haja mais ocorrências dessa natureza. E mais, estabeleceu que no prazo de 1 ano, nós vamos estar adotando medidas mais definitivas. 180 dias, nós vamos estar reunindo mensalmente para monitorar e acompanhar os resultados, junto com o Ministério Público, a Câmara Municipal, Prefeitura e os próprios provedores, para ver os resultados durante 30 dias. E à medida que formos avaliando esses resultados, tomando as providências cabíveis. Então, quero reforçar aqui que foi um dia importante para a cidade de Anápolis, um dia importante para a população, para que nós possamos, um marco, na verdade, ter uma mudança na prestação de serviço dessa natureza, sobretudo em relação aos cabos de internet. Ali estava, sobretudo, o Fred Godoy, aqueles que têm responsabilidade e que muitas vezes já agiram de forma isolada, mas agora vão agir de forma coordenada, em conjunto, e certamente, alinhada à Prefeitura e à Equatorial, nós teremos aqui 180 dias, uma nova situação na cidade e a esperança de uma cidade bem mais segura no que diz respeito à fiação. Então, foi denominada ali Anápolis Rede Segura, esse programa da Prefeitura Municipal, e que eu tenho certeza vai transformar a realidade e ser um projeto, inclusive, para referência a outras cidades, não só do estado de Goiás, para o Brasil. Inclusive, o representante da Anatel esteve lá, reconheceu que é um problema nacional, que é um problema que tem causado uma celeuma. Existe um comitê de conflitos, mas isso é muito burocrático e é preciso realmente rever, inclusive, a legislação. Mas eu quero destacar, foi um dia realmente importante para a cidade de Anápolis e que nós teremos, dentro de 180 dias, uma outra realidade e uma segurança para a nossa população. Fred?
Obrigado, Jean, pela concessão da parte. Eu até estava em cima do discurso do Jacques, já comentei com ele. Eu achei que o prefeito não teria tamanha coragem de tocar nesse vespeiro. Então, aqui temos que parabenizar o prefeito Márcio Correia, parabenizar os provedores de internet, porque desde a primeira reunião da frente parlamentar, na qual o senhor encabeçou, toda a vida os provedores estavam mostrando, querendo resolver o problema. Mas não adianta nada, os provedores querendo resolver, o Ministério Público, o prefeito, se a Equatorial não quiser resolver, que é a principal nesse negócio aí. Então, a Equatorial tem que estar fazendo parte, porque senão não adianta o prefeito correr, tirar a equipe que está trocando a iluminação para mudar a fiação, se a Equatorial não mostrar adepta a estar junto nesse evento que tivemos triste aí na cidade da Anápolis. Devolvo a palavra.
Na verdade, a Equatorial se dispôs a continuar seguindo, sobretudo, as situações de risco imediato, a providenciar os cortes, a dar o suporte para as equipes. Nós cobramos também a questão das podas das árvores, onde tem fiação energizada, fiação que coloca em risco, e pedimos que haja um aumento das equipes aí, para que, sobretudo, nesse período agora, que antecede o período chuvoso, possa agilizar o maior número de árvores, podas nas árvores, aquelas que têm a fiação ali entre meias galhas, e pedimos também que ela possa dar uma sequência maior em relação à fiscalização desse problema. Ela alegou que fiscalizou de 2024 para cá 5 mil e poucos postes, e desses 5 mil e poucos postes fiscalizados, tem 21 mil irregularidades constatadas e mais de 1000 notificações realizadas para diversas empresas. Mas mais do que isso, nós exigimos ali um comprometimento, de fato, a responsabilidade dessa empresa. E nós sabemos que muitas vezes, os colaboradores da empresa Equatorial aqui ficam refém de decisões a nível nacional, regional, e que muitas vezes não acontece. Mas eu quero aqui destacar a participação da prefeitura, através do prefeito Márcio Correia, a coragem de enfrentar de cara, de peito aberto, esse problema que realmente tem se perdurado. E agora sim, com a atitude séria, responsável, nós teremos certamente uma resolução, uma resolutividade do problema, sobretudo pelo envolvimento agora dos provedores e do Ministério Público, que tem coordenado esse trabalho. Nós estamos aqui à disposição para a aprovação de leis mais rigorosas, para reconhecer também, Fred, aquelas empresas que estão tendo responsabilidade social e possamos realmente fazer esse reconhecimento para que os consumidores de Anápolis possam priorizar aquelas que atendem às recomendações técnicas e certamente ter respeito com a população e não apenas visam lucro. E só para encerrar, lembrar que o Aurélio, a equipe de iluminação, ontem nós levantamos aqui que até junho foi mais de 11 mil manutenções, pontos de manutenção, mas já são mais 16 mil luminárias, pontos de manutenção realizados até agora e que merece o nosso reconhecimento, o nosso trabalho. E lembrar mais uma vez que fixar qualquer objeto, riscar, fazer pichação, colocar cartaz, publicidade em locais como árvores, estátuas, grades, parapeitos e postes de iluminação é proibido pelo Código de Postura, Lei 279/2010, e está sujeito à penalidade. Nós vamos fazer o que é certo, acionar as equipes da Prefeitura através do 156, através do Conecta Anápolis e também aqui dessa casa, quem quiser pode estar acionando, que nós estaremos encaminhando para que a iluminação pública, a gerência de iluminação e os provedores que agora vão iniciar já o trabalho e hoje, a partir de hoje, intensificarão, possam fazer a retirada desses fios e garantir a segurança por toda a cidade. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Réplica.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Réplica, vereador Jackson Charles.
Eu quero utilizar a réplica, vereador Jean, que é aqui o mesmo assunto, para dizer que há quem escolhe o caminho da indiferença e defende interesses
obscuros e leis que nunca foram resolutivas, é verdade, do que defender, abraçar e apoiar uma ação importante do Poder Executivo. A menção feita por mim ao nome do João Vitor é para isso mesmo, é para que as pessoas façam reflexão, é para que sirva de exemplo. O João Vitor se foi, mas ele vai contribuir muito, mesmo ausente, infelizmente, com o exemplo da sua morte. Isso não é nenhum desrespeito, muito pelo contrário. É o reconhecimento e a valorização de alguém que, mesmo ausente, está contribuindo para defender a vida das pessoas que aqui ficaram. Eu, só para completar, presidente, eu mencionei aqui a novela Vale Tudo. Eu quero dizer que eu sou noveleiro e, depois de 20 anos de casado, eu perdi o protagonismo para minhas filhas. E aí me restou assistir novela. Claro que eu acho que isso não é só comigo, né, que acontece, mas é assim. Geralmente, depois de 20 anos de casado, os filhos pegam o seu protagonismo e aí você tem que divertir vendo novela. E é por isso que eu sou bem noveleiro e sei tudo de novela.
Lá em casa, minha filha só tem 1 ano, já tem o protagonismo total. Te entendo completamente.
Está aí, está explicado.
Eu só assisto Daniel Tigre e Galinha Pintadinha.
Tá pronto, eu vou falar.
Já encerro o grande expediente e peço ao vereador Jean Carlos que faça a direção de fórum para a abertura da ordem do dia.
Direção de quórum. Vereador Luzimar Silva, vereadores Fred Cacheta, Domingos de Paula, Ibê Jules, Fred Godoy, vereador policial federal Suena, Carlinho da Feira, Jackson Charles, Elias Durana, Alex Martins, professor Marcos Carvalho, Jean Carlos, José Fernandes, André Rezende, coro suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra novamente ao primeiro secretário para a votação dos projetos inicialmente em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 046/2025, de autoria do vereador Alex Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de no-breaks no semáforo do município de Anápolis e outras providências.
Projeto número 46/2025 está em discussão, com a palavra o vereador Jean Carlos.
Já, presidente, ontem eu não tive a oportunidade de discutir, mas eu quero aqui dizer que, assim como nós tivemos a oportunidade, aprovaram a lei estabelecendo a possibilidade de instalação de semáforos com temporizadores no município, semáforos inteligentes, quero aqui completar o vereador Alex, que apresenta o projeto aqui para a instalação de no-breaks, para garantir aí, em caso de quedas de energia, situações que certamente se avolumam no período de chuvas e que, inclusive, também cabe aí nossa cobrança junto à Equatorial, mas é bem verdade que reiteradamente acontece durante, principalmente esse período, e coloca em risco toda a segurança de tráfego e as questões semafóricas da cidade. Eu tive a oportunidade de apresentar, durante a tramitação, 4 emendas, discutidas com o vereador Alex, apenas para aperfeiçoar aqui e, né, viabilizar de fato a aprovação, e esperamos a sanção do projeto, que poderá ser, né, implementado pela CMTT de acordo com a disponibilidade financeira, capacidade financeira orçamentária daquele órgão, mas certamente vem a contribuir e corroborar o nosso trabalho relacionado a modernização dos equipamentos semafóricos na cidade de Anápolis e, sobretudo, da segurança do trânsito da cidade. Portanto, eu voto também favorável ao projeto.
Obrigada, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto que
projeto de lei ordinária 176/2025, de autoria do vereador Hamilton Autismo, que dispõe, o Hamilton está presente, então, projeto sobrestado, por estar em primeira votação.
Projeto do João da Luz foi pedido vista pelo vereador Rime Júlio, a qual foi deferida, e já passa a palavra ao nosso secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Retornou, presidente, com a sua anuência.
Vou retornar a votação.
Projeto de lei ordinária 176/2025, de autoria do vereador Ramiro de Autismo, dispõe no âmbito do município de Anápolis a inclusão no calendário oficial do município, semana da maternidade atípica, a ser celebrada na terceira semana do mês de maio, e da outras providências, comissões, Constituição de Justiça, Direito Humano, Cidadania, Educação, Saúde, Direito da Mulher, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 176 de 2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei 197/2025, também de autoria do vereador Hamilton Autismo, que dispõe sobre a criação do selo autista a bordo no município de Anápolis, da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Urbanismo, Finanças, favoráveis ao projeto. O projeto está sob apreciação.
Projeto 197/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o autor do projeto.
Bom, esse projeto, ele vai dar a visibilidade ao veículo que tem alguma pessoa com algum autismo dentro daquele veículo. Inclusive, eu tinha indicado um projeto semelhante a esse para o Congresso Nacional, que também está sendo apreciado, que é outra esfera, para que, se caso houver um acidente, né, naquele veículo, né, as pessoas que estão dentro daquele veículo poderá ter ali, de fato, um atendimento com prioridade, justamente entendendo que existe uma pessoa com autismo dentro ali. Às vezes, aquele autista tem a praticidade da fala, não desenvolve a fala com agilidade. Então, por isso fizemos esse projeto, trazendo ali o entendimento para os socorristas e outros, nesse caso houver uma condição dessa. Mas não só somente para essas questões, mas como também as vagas preferenciais. Além do cartão da CMTT, às vezes a pessoa vê uma pessoa com autismo descer do veículo e, opa, que pessoa é essa? Está ocupando aí a vaga do CMTT e não tem nenhuma pessoa com deficiência, porque às vezes a pessoa só olha e entende que a vaga preferencial é para deficiência física. Na verdade, são todas as deficiências. No entanto, essa semana ainda eu conversava com um agente da CMTT e ele falou para mim, rapaz, parou uma pessoa dentro da vaga preferencial e eu fui falar com ele. O senhor não pode parar aí. Ele falou, não, eu posso. Não, não pode. Não, eu posso. Ele pegou o cartão e falou, não, mas não tem ninguém com deficiência aí. Ele falou, eu tenho autismo. Então, o autista nível 1 de suporte, ele consegue socializar, consegue dirigir o seu veículo. E, às vezes, o agente estava um pouco desinformado. O agente da CMTT me falou essa semana ainda, a gente conversando. Então, é justamente para trazer aí essa visibilidade de que nem todas as deficiências são visíveis. E, assim como o autismo, a deficiência no mesmo movimento. Então, destacar isso. Então, eu chamo aqui os novos pares de atenção nessa votação, para que nós possamos fortalecer aí, quanto a esse selo do autista a bordo. Muito obrigado, eu vou falar.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 247/2025, de autoria do vereador João da Luz, Instituto de Municipal de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias do município de Anápolis, e revoga a lei 3.221/2006. Comissões favoráveis, o vereador autor do projeto não está. Projeto sobrestado, senhora presidente. Caminhamos agora para a leitura de requerimentos, moções e indicações. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, requerimento números 3.474 a 3.477. Demais requerimentos, moções e indicações, os autores não estão em plenário, sobrestado para a próxima sessão. O requerimento do vereador Luzimar Silva está sob apreciação. Requerimento sobre apreciação, Luzimar Silva.
Requerimento do vereador Luzimar Silva está em discussão, em votação, contrários se manifestam. manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Já encerro as votações e abro a ordem do dia. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Eu gostaria de usar o espaço das comunicações para comunicar e convidar a todos os vereadores, as famílias, os filhos, todos os nossos servidores efetivos, comissionados, terceirizados, para uma grande festa que será realizada no Cartódromo de Anápolis, no sábado, das 14 às 19 horas, em parceria com a Prefeitura Municipal, uma festa para as nossas crianças. É a festa da Câmara Municipal de Anápolis, com a Prefeitura. Será realizado diversos serviços, tanto de saúde, social, mas também muitos brinquedos, muitas distribuições de brindes, pipoca, picolé, tudo que as nossas crianças merecem. E gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os vereadores que doaram as bicicletas que serão sorteadas lá nesse importante evento. Muito obrigada a todos que estão ajudando a organizar junto à nossa primeira-dama e parabenizar a nossa primeira-dama por esse carinho, por esse cuidado e pela parceria com a Câmara Municipal.
Comunicando.
É uma mulher que tem realmente se dedicado muito a cuidar da população de Anápolis, mas de forma competente e efetiva. E eu agradeço a todos que estão também ajudando a Câmara Municipal a fazer essa organização. Muito obrigada. Já passa a palavra. Já passa a palavra ao vereador Jean Carlos.
Comunicando. Obrigado, presidente. Nas comunicações, eu não poderia deixar de reportar aqui ao Dia da Criança, cumprimentar e parabenizar todas as crianças e pedir que a nossa sociedade tenha cada vez mais respeito, né, com as crianças e possam contribuir para que nós tenhamos um ambiente cada vez mais favorável ao crescimento saudável, ao desenvolvimento das crianças, com proteção, com educação de qualidade e certamente propiciando uma cidade que possa permitir que as crianças realmente cresçam e se desenvolvam com segurança, com paz, com harmonia e sob os princípios cristãos. Quero ainda também, né, falando em criança, comunicar aqui a realização da Marcha Pró-Vida por ocasião do Dia do Nascituro. A Marcha Pró-Vida se realizará no domingo 12 de outubro, Dia da Criança e Dia Nossa Senhora Aparecida, às 16 horas na Praça das Mães, encerrando com a missa às 18 horas na Catedral. Então, quero cumprimentar a todos que simpatizam com a defesa da vida, com a defesa da família, com a defesa do nascituro, para que possam participar da Marcha Pró-Vida e cumprimentando a Diocese de Anápolis, a Pastoral da Família e também o Movimento Pró-Vida pela organização, mais uma vez, né? Cumprimento também o Paulo Amparo aqui pela Pastoral da Comunicação, que nos encaminhou as informações e certamente convida toda a população que possa estar ali às 16 horas na Praça das Mães para participar dessa importante caminhada, a Marcha Pró-Vida, por ocasião do Dia do Nascituro. E ainda, completar aqui a toda a comunidade Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro Alexandrina, e cumprimento a comunidade em nome do nosso parque, Padre Leonardo Tóquio, que está ali realizando a festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Estão todos convidados. No domingo nós teremos ali a missa de encerramento, também com a presença do nosso bispo diocesano, bispo auxiliar, coadjutor, Valdemar, e que certamente estará ali celebrando conjuntamente com o padre Leonardo o encerramento da festa de Nossa Senhora Aparecida, a quem nós pedimos proteção às crianças, aos nascituros e a toda a população brasileira. Obrigado, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Carlos, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão do espaço. Queria apenas parabenizar o Senar Goiás pela abertura ontem à noite da Feira do Empreendedor 2025, ali nas dependências da Universidade Evangélica, a Uni Evangélica aqui em Anápolis. E aproveito a oportunidade para fazer o convite de quem ainda não foi visitar os estandes, está comparecendo aqui no local, dando valor a aquilo que é produzido e comercializado pelos nossos artesãos, comerciantes e tudo mais, mostrando a força do povo anapolino. Fica o convite e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Uso o espaço das comunicações para dizer a todos, né, principalmente pela família da professora e diretora Jani, né, que faleceu lá em Punta Cana, né, que hoje é a missa de sétimo dia dela. Ela foi diretora, professora ali na Escola César da Jaiara, no qual eu estudei, né, ainda o corpo está em translado, mas hoje, ali no Santuário Santo Antônio, às 19 horas, será a missa de sétimo dia dela. Então, eu estou comunicando aí a todos que conhecia a nossa amiga diretora Jani, muito querida ali por todos ali do César da Jaiara. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, Fred Caixeta. Vereador Elias Unana.
Eu também quero reforçar aqui o convite do vereador Jean sobre a marcha provida por ocasião do dia do Nascituro, que é hoje, né? Hoje é o dia do Nascituro. Então, essa caminhada é muito importante para a gente estar junto lá. Eu já participo dela há vários anos e a gente tem que mostrar a nossa luta a favor da vida. Então é domingo, dia 12, a partir das 16 horas, começa ali na Praça das Mães e termina às 18 horas na Catedral com a Santa Missa. É importantíssimo a gente estar presente. E também a minha festa das crianças, que eu costumo fazer festa das crianças quase toda semana, as crianças ali da minha região, mas essa vai ser específica pelo Dia das Crianças, que vai ser no dia 12, lá na Chácara Renascer, lá na minha chácara, na chácara da família, né? Com várias atrações para as crianças. Vai ter frutas, guloseimas, futebol, banho de piscina. Vai ser um dia de muita alegria ali para as crianças da região da Igrejinha e outras que quiserem participar, viu? Vai ter, só lembrando, vai ter banho de piscina, a piscina vai estar liberada para a criançada nesse calorão. E convido os pais para estar junto lá para olhar nossas crianças. Vai ser uma festa linda, abençoada por Deus e por Nossa Senhora Aparecida, que também é o dia dela, o próximo domingo, dia 12. E que Nossa Senhora abençoe a nossa cidade, as nossas crianças e o nosso Brasil. Deus abençoe, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo.
Bom, quero usar aqui a minha fala nas comunicações, aproveitar que está aproximando o Dia das Crianças, quero cumprimentar aqui o Arthur, trazendo aí para ele aí todas as felicitações do Dia das Crianças, tá? Que está presente aqui no plenário. Dá um tchau aqui, Arthur, ó. Aê, o Arthurzinho está aí, dando um tchauzinho para a gente. Sendo também meus cumprimentos ao Darlan, à Leda, né, que... Tivemos um bom período trabalhando ali com eles no Canal 14, onde a gente apresentava ali o programa A Voz da Comunidade. São excelentes profissionais do Estúdio Fox, né, e também da TV Anápolis Net, Canal 14. Deus abençoe vocês. Bom, quero aqui aproveitar esse momento da comunicação e dizer que milagres acontecem. Nós fizemos aqui uma corrente de oração, juntamente com o Nelberto, com a Shirley, sobre a sua filha, a Nina, que estava hospitalizada. Que está hospitalizada? A Nina é uma criança, aliás, uma adolescente com 13 anos, autista, superdotada, foi campeã em damas, e também que fala diversos idiomas. Mas ela teve um AVC, uma má formação, e ficou internada por um bom período ali no UGOL. E agora ela está sendo liberada da sua internação. Eu já participei, mas eu quero convidar aqui os amigos para poder contribuir, porque é uma cadeira específica, ela precisa de ter um suporte no pescoço por causa da movimentação, uma cadeira especial para a pessoa com tetraplégica. Então, a gente vai fazer aqui um momento, uma campanha através do próprio Pix da mãe, cadeira de banho, colchão e cama hospitalar. Eu quero aqui convidar toda a população da Polina, onde quer que alcance aqui, através da comunicação, esse pedido. O Pix da mãe é 62 982 59 70 87. Vamos trazer aqui a Nina para a casa dela e poder da qualidade de vida através desses aparelhos. Existe, através da OVG, alguns aparelhos que contêm, mas esses são aparelhos bem específicos, inclusive essa KDJ. Por isso, a gente pede à população para nos ajudar nessa campanha contribuindo. O Pix é 62-98-25-9708-87, Sherly Anne Dantas Santos. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Altiz. Vereador Rimê Júnior.
Obrigado, presidenta. Eu quero aproveitar o espaço para convidar os nobres colegas vereadores, vereadoras, e também toda a comunidade, os agentes comunitários de endemias, os agentes comunitários de saúde, para uma audiência pública que nós estamos promovendo na próxima sexta-feira, dia 10, a partir das 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Reforçando o nosso compromisso em defesa dos servidores públicos, especialmente dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os agentes comunitários de endemias e agentes comunitários de saúde. Faremos essa audiência pública em parceria com o Sim de Saúde, um pedido deles para que a gente possa debater as condições de trabalho no município de Anápolis e debater o desprezo da administração municipal para com esses trabalhadores e trabalhadoras que estão desde o início do ano aguardando que o prefeito Márcio Correia honre com os compromissos que ele assumiu ou pelo menos que atenda esses trabalhadores e trabalhadoras, que nem isso, lamentavelmente, ele não vem fazendo mais. Atender esses trabalhadores para dar continuidade a uma mesa de negociações. Então, estaremos fazendo aqui a audiência pública no sentido de fortalecer a luta dos agentes comunitários de saúde e endemias, os mais de 600, de sensibilizar a administração municipal e mobilizar. São servidores e servidoras que prestam e desempenham um papel fundamental para a cidade de Anápolis no sentido de combater doenças, combater endemias, no sentido de promover a saúde da família nas nossas unidades básicas de saúde, visitando as casas das pessoas e que merecem do Poder Legislativo, merecem da administração municipal o devido cuidado, a devida atenção. Então, estão todos convidados e convidadas. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimê Júlio. Não havendo mais inscritos nas comunicações, encerro sobre a proteção de Deus a presente sessão e convoco outra em horário regimental para o dia 13 de outubro.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, como disse a presidente Andréa Rezende, a próxima segunda-feira teremos mais uma sessão às 9h30, com transmissão aqui do canal da TV Câmara no YouTube, pelo nosso Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM. Marcos, um abraço para você e felicidade no Dia das Crianças.
É isso aí, felicidade para todos.
Muito bem, até a próxima então. Segunda-feira a gente está de volta. Um abraço para você, fiquem todos com Deus e até lá.